Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 9. Parte 2. A vista penetrar na água negra forçou o pulso a apressar os movimentos da mão hábil e corajosa, mas passados curtos minutos só via no seu horizonte uma coisa. Um vestido branco cheirando a Flucklord, pô a mal à luz de uns olhos cortando a escuridão, como dois raios. Se fosse eu só a gostar de Lia, pensava o pescador, mas afinal ela também gosta de mim. Não é por maldade que me olha daquele jeito.
O que eu sinto, Oisende? No meio do seu desespero, essa ideia irradiava como um sol de felicidade.
Amar sozinho é que seria triste. Aquela comparticipação de sofrimento enchia-o de gloria. Tinha pena de Lia, mas preferia sim. A pescar e pobre. Algumas garopas pescadas Alien animaram um pouco os outros, que tinham o pensamento Ali, no seu trabalho. Cada vez que Dimarcus fissacava Pedro mudo, sentia ímpetos de o se ergurar com força e obrigá-lo a declarar se ouvira confissão do seu amor por Maria Adelaide e a mãe, e se fora ele que andara espalhando o descampado reclancando caso o segredo do seu martírio. A cara mole chata de pé de Pedro alterava-se agora nas comoções da pescaria. Os seus olhinhos fuzilavam a cada empuxão do anzol, e se fisgava peixe a larga bocia se lhe distendia num riso calado, arreganhando os beiços, a mostrar as gengivas rocheadas e os dentes curtos e pontiagudos. Como os dentes das serras. A superfície da água enegrecida, corriam em levíssimas flutuações, ora aqui, ora além, retalhos de faixas luminosas, como escumilhas de baile lente, cruel amor dois, joladas de prata. No céu veludoso os astros parecia corresponderem-se com as fosforescências do mar. Tremeluziam as estrelas no espaço limpo, enquanto os ventos dormiam e as ondas mondas boçavam o arredondado dos flancos. Todo o vasto seio da noite se abria às amarguras do pescador Marcos, cuja mão nem sentia a trepidação da linha ao agarrar o peixe na isca, a pento do mestre tornara a avisá-lo. Que diabo, você está cada vez mais distraído, homem? Marcos não respondeu. Pouco se importava ele com o pescado nem com a fortuna. Para ele só havia no mundo uma coisa digna de interesse. A Maria Adelaide calada cheirosa, de saias engomadas, alvejando entre os vultos guios das irmãs vestidas de escuro, como um anjo tumular entre dois iprestes. Nem calculou o tempo que esteve no mar. Agora o relógio da sua vida era o amor. Inutilizava-se para o resto. Na sua comparação, era como uma barca desarvorada, seguiria o destino que os ventos e as correntezas quisessem. Toda a sua energia, toda a sua vontade de homem, que ele julgava inflexíveis, se quebravam como vidro frágil diante do olhar daquela triste rapariga. Que mais poderia ele esperar do destino? Acabada a pescaria, ao voltarem para a Alta Alnoi, os outros cantavam. Ele remava calado em frente de Pedro. Por vezes os seus olhos se encontravam, e era de parte a parte uma interrogação. Dir-se-ia que o mudo lhe estranhava o silêncio, e ardia por in 160, e dois cruel amor da Gagar da causa de manha tristeza. Marcos desejaria descer a alma do outro, como o seu anzol descora ao seio das águas, e trazer de lá a certeza de uma dúvida e que o afligia. Porque a verdade é que, a não ser a mãe e ao mudo, que se interpusera entre eles na hora da confissão, não dissera a ninguém que morria de amores por Maria Adelaide, e todavia outra gente lhe lançava em rosto esse segredo. A Guanabara escorregava no mar como se ele fora de azeite. Os pescadores cantavam. Estava uma noite linda, cruel amor 160 em 10,